Boa noite a todos. Sob minha presidência, vereador Nereu Hilário Rosseto, invoco a proteção de Deus e declaro aberta a 5ª sessão ordinária de 2020, com início às 19h30 minutos do dia 2 de março de 2020. Registro a presença dos vereadores. Dirlei Dama Cordeiro, José Carlos Bettinardi, Lucimar Zarpelão Magão, Marcos Antônio Marçaro, Nereu Hilário Rosseto, Orderes Maria Piazza Santin, Rogério Carlos Fedrigo, Vilmar Antônio Stefanão e Sérgio Antônio Massolini. Havendo o número regimental, é determinada aberta a sessão ordinária com a conformidade do artigo 118, parágrafo único do regimento interno. Convido os vereadores e os presentes a acompanharem a execução do hino de Serafina Corrêa. Peço ao secretário que faça a leitura da ata número 4 de 2020 da 4ª sessão ordinária de 26 de fevereiro de 2020.
Às 19 horas e 30 minutos, do dia 26 de fevereiro de 2020, no auditório da Escola Municipal Leonora Marchioro Belanzier, situada na rua Minuano, número 135, bairro Santa Lúcia, a Câmara de Vereadores de Serafina Correia, Estado do Rio Grande do Sul, realizou a sua quarta sessão ordinária em 2020, sob a presidência do vereador Nereu Hilário Rosseto, presidente da mesa diretora, secretariado pelo vereador Rogério Carlos Fedrigo, primeiro secretário da mesa diretora. Registraram a presença os vereadores Dirley Dama Cordeiro, José Carlos Bettinardi, Lucimar Zarpelon Magon, Marcos Antônio Marçaro, Olderes Maria Piazza Santin, Sérgio Antônio Massolini e Vilmar Antônio Stefanão. Havendo o número regimental, o presidente determinou aberta a sessão ordinária. Depois de lida pelo primeiro secretário, o senhor presidente declarou aprovada a ata número 3/2020 da terceira sessão ordinária, de 17 de fevereiro de 2020. A seguir, foi realizada a leitura do expediente. Matérias recebidas dos vereadores. Leitura do pedido de informações número 4/2020, dos vereadores José Carlos Bettinardi, Olderes Maria Piazza Santin, Rogério Carlos Fedrigo e Sérgio Antônio Massolini, que seja remetido ao Poder Legislativo uma relação de todos os contratos administrativos com termos aditivos de acréscimo de valores, discriminando o valor original e o valor aditado. De janeiro de 2017 até a presente data, pronunciamento nas comunicações de líderes. Fizeram uso da palavra os vereadores Dirley Dama Cordeiro, líder da bancada do MDB, Sérgio Antônio Massolini, líder da bancada dos Democratas, e José Carlos Bettinardi, líder da bancada do PP. Em seguida, passou-se ao grande expediente, com a seguinte ordem do dia. Aprovado por todos os vereadores ao projeto de lei número 4/2020, que aprova Plano Municipal de Turismo do município de Serafina Correia. Aprovado por todos os vereadores ao projeto de lei número 7/2020, que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar valores para a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Serafina Correia, a APAE e da Outras Providências. Aprovado por todos os vereadores ao projeto de lei número 8/2020, que acrescenta parágrafo único ao artigo 2º da Lei Municipal número 3.676, de 7 de dezembro de 2018, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal, com a garantia da União e da Outras Providências. Aprovado por todos os vereadores ao projeto de lei número 9/2020, que inclui projeto na Lei Municipal número 3.554, de 4 de outubro de 2017, na Lei Municipal número 3.761, de 3 de outubro de 2019, e na Lei Municipal número 3.794, de 6 de janeiro de 2020. Abre crédito adicional especial e dá outras providências. Após, houve os pronunciamentos nas explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os seguintes vereadores, nesta ordem, Sérgio Antônio Massolini e Lucimar Zarpelon Magon. A sessão foi encerrada na forma regimental e de que, para constar, eu, Rogério Carlos Fedrigo, determinei que fosse lavrada a presente ata, que será acompanhada da gravação do áudio, contendo a íntegra desta sessão ordinária e, depois de distribuída em avulso, será assinada por mim, primeiro secretário, e pelo presidente da mesa diretora, Nereu Hilário Rosseto, presidente da mesa diretora, Rogério Carlos Fedrigo, primeiro secretário da mesa diretora.
Declaro aprovada a ata 4 de 2020, assegurando aos vereadores o direito de retificá-la por escrito. Matéria do expediente. Leitura do ofício gabinete número 61 de 2020, que encaminha o projeto de lei número 10 de 2020.
O prefeito municipal em exercício, no uso das prerrogativas outorgadas pela Lei Orgânica Municipal, encaminha o projeto de lei número 10/2020 que institui gratificação de serviços a ser paga aos servidores designados como fiscal administrativo técnico e da outras providências. Pela habitual acolhida, antecipo agradecimentos. Respeitosamente, Valdir Bianchetto, prefeito municipal em exercício.
Remeto para o parecer jurídico e contábil e posterior envio para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e de Orçamento, Finanças e Tributação. Leitura do ofício gabinete número 66 de 2020, que responde ao pedido de informação número 1 de 2020.
O prefeito municipal em exercício vem, por intermédio deste, acusar o recebimento do ofício número 9 de 2020, que encaminha o pedido de informações número 1 de 2020, o qual solicita que seja remetido ao Poder Legislativo informações sobre a aquisição de calendários ecológicos e agendas confeccionadas pela assistência social, informando o valor unitário de cada item, recurso utilizado, quantidade e empresa contratada. Em resposta às solicitações, informo o que segue. Letra A. Aquisição de calendários ecológicos. Valor unitário, R$ 3,00. Recurso utilizado, Fundema. Quantidade, 1.200 unidades. Empresa contratada, Peruso Indústria Gráfica Limitada, inscrita no CNPJ sob número 05-460-642-0001-97. Letra B. Aquisição de agendas. Valor unitário, R$ 22,00. Recurso utilizado, manutenção das atividades bloco FNAS, recursos vinculados. Quantidade, 100 unidades. Empresa contratada, Andrei Escritori Bonissoni, inscrita na CNPJ sob o número 21-753-574-0001-00. Respeitosamente, Valdir Bianchetti, prefeito municipal em exercício.
Leitura do ofício gabinete número 67 de 2020, que responde ao pedido de informação número 2 de 2020.
O prefeito municipal em exercício vem, por intermédio deste, acusar o recebimento do ofício número 10 de 2020, que encaminha o pedido de informações número 2 de 2020, o qual solicita que seja remetido ao Poder Legislativo informações quanto ao destino do recurso nacional repassado ao município, referente aos royalties do pré-sal, recebido em dezembro de 2019. Em resposta ao solicitado, informo que o recurso da concessão onerosa pré-sal, a que se refere a Lei Federal nº 13.885, de 17 de outubro de 2019, destinado ao município de Serafina Correia em 31 de dezembro de 2019, foi de R$ 840.501,66. Houve a retenção na fonte referente ao PASEP e o saldo disponível reduziu-se a R$ 832.096,65. O recurso está sendo utilizado em investimentos conforme segue. Letra A, pavimentação asfáltica no bairro industrial Salete. Letra B, construção dos novos banheiros públicos no calçadão da Praça Pianzeta São Marco. Ressalta-se que o saldo que remanescer será utilizado em obras que estão em andamento e em obrigações previdenciárias. Respeitosamente, Valdir Bianchetti, prefeito municipal em exercício.
Matérias recebidas de vereadores. Peço ao secretário que faça a leitura do ofício recebido dos vereadores. Leitura da licença de vereador número 1 de 2020.
Excelentíssimo senhor Nereu Hilário Rosseto, presidente da Câmara de Vereadores, Serafina Correia, Rio Grande do Sul. Olderes Maria Piazza Santin, vereadora da 14ª Legislatura, de 2017 a 2020, comunico que, de 1º a 10 de abril de 2020, estarei ausente do Brasil. Informo que será possível contato pelo e-mail olderes@hotmail.com ou através do telefone número 54-999-39-1074. Atenciosamente, Serafina Correia, 26 de fevereiro de 2020. Olderes Maria Piazza Santin, vereadora.
Essa licença será votada no grande expediente. Leitura do requerimento 2 de 2020.
Excelentíssimo senhor Nereu Hilário Rosseto, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Serafina Correia, Rio Grande do Sul. Dirlei Dama Cordeiro, José Carlos Bettinardi, Rogério Carlos Fedrigo e Nereu Hilário Rosseto, vereadores da mesa diretora da Câmara Municipal de Serafina Correia, requerem nos termos regimentais e ouvido plenário a apreciação do seguinte. Requerimento número 2/2020. Requer a realização de uma sessão solene em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Justificativa verbal. Serafina Correia, em 28 de fevereiro de 2020, vereador Nereu Hilário Rosseto, presidente, vereador José Carlos Bettinardi, vice-presidente, vereador Rogério Carlos Fedrigo, primeiro secretário, vereador Dirlei Dama Cordeiro, segundo secretário.
O requerimento da licença do vereador foi lido errado, vai ser lido o correto agora.
Excelentíssimo senhor Nereu Hilário Rosseto, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Serafina Correia, Rio Grande do Sul. Olderes Maria Piazza Santin, vereadora da 14ª Legislatura, de 2017 a 2020, solicito licença da vereadora de 1º a 15 de abril de 2020, para tratar de interesse particular, conforme artigo 25, segundo do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Serafina Correia, Rio Grande do Sul. Atenciosamente, Serafina Correia, 26 de fevereiro de 2020. Olderes Maria Piazza Santin, vereadora.
Obrigado, secretário. O requerimento 2 de 2020 será votado no grande expediente também. A leitura do pedido de informação 5 de 2020.
Excelentíssimo senhor Nereu Hilário Rosseto, presidente da Câmara de Vereadores, Serafina Correia, Rio Grande do Sul. Pedido de providências número 5/2020. Os vereadores da bancada dos Democratas, Sérgio Antônio Massolini, Rogério Carlos Fedrigo, a bancada do Partido Progressista, vereadores Olderes Maria Piazza Santin e José Carlos Bettinardi, requerem nos termos regimentais a apreciação e posterior remessa ao Poder Executivo o seguinte pedido de providências. Reiteramos o pedido de providências número 22/2017, onde foi solicitada a contratação de um veterinário para ofertar atendimento gratuito aos agricultores. Através do ofício gabinete número 206 de 2017, foi informado que, conforme a demanda, seria contratado outro profissional. Passados mais de 2 anos e os agricultores continuam sem este atendimento. No aguardo de retorno, agradecemos e nos despedimos. Serafina Correia, Rio Grande do Sul, 28 de fevereiro de 2020. Olderes Maria Piazza Santin, vereadora do Partido Progressista, José Carlos Bettinardi, vereador do Partido Progressista, Rogério Carlos Fedrigo, vereador dos Democratas, Sérgio Antônio Massolini, vereador dos Democratas.
Leitura do pedido de providência 1 de 2020.
Excelentíssimo senhor Nereu Hilário Rosseto, presidente da Câmara de Vereadores, Serafina Correia, Rio Grande do Sul. Pedido de providências número 1/2020. Os vereadores da bancada dos Democratas, Sérgio Antônio Massolini e Rogério Carlos Fedrigo. A bancada do Partido Progressista, vereadores Olderes Maria Piazza Santin e José Carlos Bettinardi, requerem nos termos regimentais a apreciação e posterior remessa ao Poder Executivo o seguinte pedido de providências. Reiteramos os pedidos de providência número 3 de 2017 e o número 4 de 2018 e o número 3 de 2019, que solicita de forma urgente que seja providenciado parada de ônibus no loteamento Bela Vista e Verdes Vales. As justificativas necessárias já foram enviadas nos pedidos de providências anteriores. Desta forma, solicitamos atenção a este pedido. No aguardo de retorno, agradecemos e nos despedimos. Serafina Correia, Rio Grande do Sul, 28 de fevereiro de 2020. Olderes Maria Piazza Santin, vereadora do Partido Progressista. José Carlos Bettinardi, vereador do Partido Progressista. Rogério Carlos Fedrigo, vereador dos Democratas. Sérgio Antônio Massolini, vereador dos Democratas.
Leitura do pedido de providência 2 de 2020.
Excelentíssimo senhor Nereu Hilário Rosseto, presidente da Câmara de Vereadores, Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul. Pedido de providências número 2/2020. Os vereadores da bancada dos democratas, Sérgio Antônio Massolini e Rogério Carlos Fedrigo, a bancada do Partido Progressista, vereadores Olderes Maria Piazza Santin e José Carlos Bettinardi, requerem nos termos regimentais a apreciação e posterior remessa ao Poder Executivo o seguinte pedido de providências. Que seja providenciado a instalação do busto de Irceu Antônio Gasparim, que se encontrava na Praça Matriz e que, segundo informações prestadas na sessão ordinária de 26 de fevereiro, foi danificado por um temporal. Deve ser recolocado no entorno do ginásio municipal que leva seu nome. O pedido justifica-se pela importância que Irceu Gasparim representa para a história de Serafina Corrêa e a ausência do busto em sua homenagem, que vem sendo sentida pela comunidade e seus familiares. No aguardo do retorno, agradecemos e nos despedimos. Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul, 28 de fevereiro de 2020. Olderes Maria Piazza Santin, vereadora do Partido Progressista. José Carlos Bettinardi, vereador do Partido Progressista. Rogério Carlos Fedrigo, vereador dos Democratas. Sérgio Antônio Massolini, vereador dos Democratas.
Leitura do pedido de providência 3/2020.
Excelentíssimo senhor Nereu Hilário Rosseto, presidente da Câmara de Vereadores, Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul. Pedido de providências número 3/2020. Os vereadores da bancada dos Democratas, Sérgio Antônio Massolini e Rogério Carlos Fedrigo. A bancada do Partido Progressista, vereadores Olderes Maria Piazza Santin e José Carlos Bettinardi, requerem nos termos regimentais a apreciação e posterior remessa ao Poder Executivo o seguinte pedido de providências. Reiteramos o pedido de providências número 5/2018, que seja disponibilizado a utilização do ginásio Valdomiro Castro e Aparecida para o uso da comunidade. Entendendo também esta solicitação para que a quadra coberta do bairro Pedregal. Lembrando que os ginásios e quadras cobertas são locais destinados para a prática esportiva, a vida em comunidade e socialização, melhorando a qualidade de vida da população. No aguardo de retorno, agradecemos e nos despedimos. Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul, 28 de fevereiro de 2020. Olderes Maria Piazza Santin, vereadora do Partido Progressista. José Carlos Bettinardi, vereador do Partido Progressista. Rogério Carlos Fedrigo, vereador dos Democratas. Sérgio Antônio Massolini, vereador dos Democratas.
Leitura do pedido de providência 4/2020.
Excelentíssimo senhor Nereu Hilário Rosseto, presidente da Câmara de Vereadores, Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul. Pedido de providências número 4/2020. Os vereadores da bancada dos Democratas, Sérgio Antônio Massolini e Rogério Carlos Fedrigo, a bancada do Partido Progressista, vereadores Olderes Maria Piazza Santin e José Carlos Bettinardi, requerem nos termos regimentais a apreciação e posterior remessa ao Poder Executivo o seguinte pedido de providências. Que seja providenciada a instalação de sinaleiras para pedestres nas vias que já possuem semáforos. Além de cumprir com a função de levar mais proteção aos pedestres, a sinaleira será um importante equipamento para disciplinar o trânsito nestas vias, tendo em vista ser confuso para os pedestres no momento certo da travessia. No aguardo de retorno, agradecemos e nos despedimos. Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul, 28 de fevereiro de 2020. Olderes Maria Piazza Santin, vereadora do Partido Progressista. José Carlos Bettinardi, vereador do Partido Progressista. Rogério Carlos Fedrigo, vereador dos Democratas, e Sérgio Antônio Massolini, vereador dos Democratas.
Leitura do pedido de providência 5/2020.
Excelentíssimo senhor Nereu Hilário Rosseto, presidente da Câmara de Vereadores, Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul. Pedido de informações número 5/2020. Os vereadores da bancada dos Democratas, Sérgio Antônio Massolini e Rogério Carlos Fedrigo, a bancada do Partido Progressista, vereadores Olderes Maria Piazza Santin e José Carlos Bettinardi, requerem nos termos regimentais a apreciação e posterior remessa ao Poder Executivo o seguinte pedido de informações. Em 20 de agosto de 2019, através do pedido de providências número 23 de 2019, solicitamos que o Poder Executivo realize a fiscalização da obstrução de passeios públicos, bem como o comércio de ambulantes, no que trata o artigo 121 e dos artigos 177 a 196 do Código de Postura da Lei Municipal número 3.152 de 2013, através do ofício gabinete número 450/2019, de 25 de setembro de 2019, o Poder Executivo Municipal nos informou que faria um estudo com vistas a analisar a possibilidade de destinação de um local adequado para a concentração e venda de objetos. Após passados 5 meses, gostaríamos de que nos informasse se foram feitos os estudos e análises sobre o comércio de ambulantes e que seja remetido a esta Casa Legislativa o mais breve possível. No aguardo de retorno, agradecemos e nos despedimos. Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul, 28 de fevereiro de 2020. Olderes Maria Piazza Santin, vereadora do Partido Progressista. José Carlos Bettinardi, vereador do Partido Progressista. Rogério Carlos Fedrigo, vereador dos Democratas. Sérgio Antônio Massolini, vereador dos Democratas.
Matérias recebidas de terceiros. Leitura do protocolo número 43/2020 de servidores públicos do município.
Ao excelentíssimo presidente da Câmara de Vereadores do município de Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul. Senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores, conforme já protocolado em anos anteriores e como é de conhecimento do Poder Executivo deste município, nós recepcionistas, padrão 1, reiteramos o pedido de reclassificação desta classe. As recepcionistas exercem um trabalho muito importante, pois o primeiro contato da população aos serviços públicos dá-se através da recepção. Nosso dever é informar, conduzir, orientar, encaminhar e filtrar informações. Esse profissional deve fazer um trabalho que contribua para o bom relacionamento entre a população e os setores, atuando como uma ponte entre eles. Sabemos que a proposta desta administração é em prol dos servidores. Aguardamos e requeremos desta forma justa a reclassificação. Natália França, matrícula 8, número 872. Cristina de Oliveira da Ros, matrícula número 883. Maísa de Oliveira Gonçalves, matrícula 1912. Janaína dos Santos da Silva, matrícula 909. Daniela Conde Reis, matrícula 569. Verônica Lírio dos Santos, matrícula 729. Verônica Pacassa, matrícula 730. Elisabete Fredo, matrícula 1682. Serafina Corrêa, 19 de fevereiro de 2020.
Comunicação de líderes. Líder da bancada do TEM, Sérgio Antônio Massolini.
Sim.
José Carlos Bettinardi, líder do PP?
Sim.
Dirlei Dama Cordeiro, líder da bancada do MDB?
Sim.
Passamos a palavra ao Sérgio Antônio Massolini.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, servidores. Boa noite, as pessoas que estão aqui nos assistindo. Eu queria falar sobre diversos assuntos. O primeiro é sobre um pedido que a gente vinha reiterando e fazendo, como todos esses pedidos que vocês ouviram agora, que a gente está pedindo para que a prefeitura faça. É sobre o arroio Feijão Cru, de frente à BRF. Até havia uma laje soltas, um acúmulo de sujeira, ratos e etc. ali, baratas. E nós, graças a Deus, eu até agradeço, estou vendo aqui o secretário de obra que está aqui presente, que foi resolvida. Passei por lá hoje e olhei e vi que foi feito um trabalho, então eu fico muito agradecido em nome dos vereadores que tanto pediram. Até nós tínhamos medo que a BRF fosse até sofrer uma sanção. E nós não podemos perder as empresas que em Serafina Correia, porque senão seria a falência do município. Outro assunto que eu queria ver é sobre a Brigada Militar. Eu estive lá hoje até representando os vereadores, a convite do tenente e do novo sargento, que lá foi inaugurado, então, a sala de monitoramento da vigilância, das câmeras de vigilância do município. A sala está pronta. A Câmara de Vereadores repassou R$500 mil no final do ano passado para a Prefeitura, praticamente carimbado. Esses 500 mil era para comprar as câmeras de vídeo monitoramento, porque nós precisamos de uma cidade mais segura, precisamos evitar, e esses dias eu acho que as pessoas daqui ouviram, quando foram interceptadas pessoas que estavam vindo para Serafina correr para assaltar os bancos aqui. Graças a Deus, a Polícia Rodoviária percebeu isso, chamou os demais polícias federais e conseguiram interceptar, ainda em Estrela, o Lajeado, esse pessoal que estaria vindo para cá. Logicamente, se nós tiver câmara de vídeo monitoramento aqui em Serafina Corrêa, impediria essas pessoas de vir para cá para fazer essas coisas que nós não gostamos. Porque se vierem assaltar o banco, podem prender alguém, pode dar um tiro, matar alguma pessoa. Nós precisamos ter segurança nesse município. Espero que com aquele dinheiro que foi determinado lá, aconteça e se compra as câmaras de vídeo monitoramento. Por enquanto é isso. Obrigado.
Obrigado, vereador Sérgio. Com a palavra, o vereador José Carlos Bettinardi.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, público que nos prestigia nessa noite. Eu queria falar um pouquinho sobre o projeto 06, então, que ele vai à votação hoje de noite, que é da reclassificação dos funcionários. Como foi falado, já falei em outras oportunidades, isso foi uma promessa política, ambos os lados, aonde foi feita, e vejo que ainda resta muito a fazer essa administração, porque nós estamos na base de 600, 700 funcionários, onde estão sendo reclassificados mais ou menos uns 40. Então, já falei já em outras oportunidades, como foi lido aqui um requerimento hoje de noite de padrão 1, que não entrou na reclassificação, como teve outros padrão mais baixos. Então, penso que se for uma promessa política, eu acho que ela deveria ser cumprida para todos os funcionários, não somente para algumas classes. Mas a gente entende, eu com certeza não seria de ir contra esse projeto, eu acho que nenhum projeto de reclassificação, um projeto que beneficia funcionários, nós não poderíamos ir por contra. Mas, nesse momento, eu penso que deve ser, sim, repensado pela parte da administração para beneficiar as outras pessoas também que ganham o salário também de padrão mais baixos. Também gostaria que fosse dada uma atenção especial na praça, como não tem os banheiros, estão em construção. De repente, se pensasse em algum banheiro químico, alguma coisa nesse sentido, porque no final de semana o pessoal está ali na praça e não tem aonde fazer suas necessidades. Então, acho que é de se pensar, não sei qual é o tempo estimado que vai levar para a construção desses banheiros, mas penso que seria de extrema importância para a população. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador José. Com a palavra, o vereador Dirley Dama Cordeiro.
Boa noite, presidente. Boa noite. Colegas vereadores, cumprimentar suplentes Lucimar e Renan, a Salete, também secretário Padilha, secretária Salete, a presidente da Juventude, a Morgana, que está aqui conosco também, e cumprimentar em especial aí os servidores municipais, os quais, com muito empenho, têm feito um grande trabalho no nosso município. Quero ler para vocês aqui, então, sobre a questão da segurança do nosso município, qual o vereador começou aí, mas eu quero ampliar alguma coisa que vocês vão estar ouvindo aí nos próximos dias nas redes sociais e vai estar disponível para vocês. Então, reforço para a segurança pública em Serafina e municípios vizinhos. Na manhã de 2 de março de 2020, o 5º Pelotão da Brigada Militar de Serafina Correia recebeu autoridades e a comunidade para registrar um momento histórico. Disse o tenente Paulo César Nascimento, que anunciou emocionado sua ida para a reserva. Registrou o recebimento de uma viatura Ford Focus e a entrega da nova sala de operações da Brigada Militar. O coronel Paulo César de Carvalho, que atua em Bento Gonçalves, agradeceu à comunidade serafinense pela parceria que possibilitou a reforma e a ampliação do quartel local. Recebeu e agradeceu o empenho do Tenente Nascimento, que ao sair para a reserva deixou este legado. Destacou: uma pessoa insegura não consegue trabalhar nem desenvolver outra atividade. Valdir Bianchetti, prefeito em exercício, destacou que este é um momento especial, pois a segurança merece atenção. Agradeceu todos os empresários que se engajaram na tarefa de construção da sala e informou que está se empenhando para construir o vídeo monitoramento para a cidade. O projeto será apresentado em poucos dias. Informou ainda de seu empenho para, através do Consepro, pagar auxílio moradia aos brigadianos, superando as dificuldades jurídicas existentes, o que ajuda a manter o efetivo na cidade. Agradeceu o Tenente Nascimento pela disponibilidade, pelas orientações importantes na definição dos projetos. Estendeu agradecimento a toda a corporação. O prefeito Jairo Roso, de Montauri, prestigiou o ato, agradeceu o belo trabalho desenvolvido pela Brigada Militar em favor da segurança nos pequenos municípios e falou sobre a importância de termos consciência de que segurança é tarefa de todos. A reforma do quartel só foi possível pelo apoio da comunidade e do poder público local, disse o Tenente Nascimento, destacando o trabalho do secretário Herculano Dalmagro. Registrou que esta parceria possibilitou ainda a aquisição de armamento. Emocionado, diz que encerra a carreira após 30 anos de luta com saúde e deixa amigos. Agradeceu ainda aos prefeitos de Serafina Corrêa, União da Serra, Montauri, e aos companheiros de corporação, e sempre que puder, voltará a Serafina. Também teve aí o padre Ivo Preto fazendo um cerimonial lá e abençoando aquilo que foi inaugurado hoje lá. Então está aqui, vejam vocês, um compromisso do prefeito Valdir, que sim, estará dando continuidade a esse projeto, o qual a Câmara de Vereadores, então, destinou um valor. Mas eu sempre quero dizer aqui que nós, vereadores, nós, quando devolve esse dinheiro da Câmara de Vereadores para os cofres do município, a gente pode até sugerir o que possa ser feito. Mas, porém, sempre deixar claro aqui que lá eles vão analisar e ver se isso é o mais importante, e então, desta maneira, farão o que é necessário. Como essa é uma questão muito importante, a segurança em nosso município, o prefeito Valdir, então, está dando continuidade, juntamente com a equipe de trabalho, para darmos mais segurança à comunidade serafinense. Era isso, presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador. Dirley, grande expediente. Leitura do parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação ao veto parcial ao projeto de lei número 97 de 2019, que estima a receita e fixa a despesa do município de Serafina Corrêa para o exercício financeiro de 2020. Leitura do parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, o relator, vereador José Bettinardi.
Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, parecer ao projeto de lei número 97 de 2019. Matéria e emenda. Veto parcial das emendas impositivas, projeto de lei número 97 de 2019, que estima receita e fixa despesas do município de Serafina Corrêa para o exercício financeiro de 2020. Relatório. O Poder Executivo, no uso das suas atribuições legais, vetou parcialmente emendas impositivas com fulcro na inconstitucionalidade e legalidade das mesmas. Fundamentação. Quanto ao mérito do que tange a legalidade do fato, as emendas por realizar a redução em valor superior ao limite imposto na LDO para a reserva de contingência são, de fato, ilegais. No entanto, saliente-se que o entendimento contábil é que a parte das emendas deveriam ter sido aprovadas, tendo em vista que reduziram dentro do limite possível, conforme é possível observar nas consultas feitas junto ao IGAM, anexadas juntamente ao projeto, devendo ser aprovadas conforme sua ordem e apresentação, respeitando os limites da LDO. Saliente-se que o Poder Executivo acabou de utilizar-se do poder de veto para vetar emendas que não teriam incompatibilidade com como foi o caso das emendas 8, 81, 82, 83, 84, 92 e 93, tendo em vista que a LDO de 2020 foi elaborada até o primeiro dígito, ficando, desta forma, da mesma categoria econômica. Portanto, apurou-se que poderia ser ajustada às inconsistências técnicas ocorridas nas emendas impositivas, elaboradas pelo Poder Legislativo, se ainda houvesse tempo para respectivo reajuste. Como a inconformidade foram verificadas somente após o veto do prefeito, etapa essa que não há mais possibilidade de alterar as emendas impositivas. Cabe à COFT acatar o veto do prefeito, pois não é possível indicar alteração, alterar a fonte de recursos ou acrescentar conteúdo na matéria vetada. Opinião. Pelos fundamentos declinados nesse parecer, é pelo acatamento do veto ao projeto de lei em análise. Votos do relator Bettinardi, do presidente Sérgio e da revisora Lucimar.
Obrigado, vereador. Algum vereador gostaria de se manifestar? Vereador Dirley, algum outro? Com a palavra, vereador.
Pessoal, como vocês viram, isso nós, vereadores, indicamos uns valores que era de direito nosso para algumas entidades do município. Porém, a reserva de contingência não atendia com todo esse valor e o prefeito, então, vetou esse projeto, sendo que não poderia, então, ser votado favorável. Hoje pela manhã nós conversamos entre os vereadores, a assessora jurídica e o pessoal da Câmara de Vereadores e chegamos no entendimento que é possível que sobre alguns recursos da Câmara de Vereadores que sejam devolvidas, então, para que esse projeto possa ser realizado. Então, por isso, através do entendimento, a gente conversou com o prefeito também e falamos que derrubaríamos o veto para que deixássemos essa possibilidade da Câmara de Vereadores, então, devolver esse valor que poderá sobrar aqui na Câmara de Vereadores para que esse projeto possa seguir em frente. Era isso, presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Passamos à votação. Vereador José Bettinardi.
Contra o veto.
Vereador Dirley.
Contra o veto.
Vereadora Lucimar.
Contra o veto.
Vereador Marcos.
Contra o veto.
Vereadora Olderes.
Contra o veto.
Vereador Sérgio.
Contra o veto.
Vereador Vilmar.
Contra o veto.
Vereador Rogério.
Contra o veto.
Eu também voto contra o veto. Veto rejeitado pela maioria. Leitura do parecer da Comissão Especial ao Projeto de Lei de Emenda e Lei Orgânica do Município 1 de 2020. Leitura do parecer Comissão Especial para o Projeto de Emenda da Lei Orgânica, com o relator Rogério Federico.
Matéria emenda. Projeto de Emenda à Lei Orgânica número 1/2020 que acrescenta, parágrafo 3º, ao artigo 100 da Lei Orgânica do Município de Serafina Corrêa. Relatório. Trata a presente matéria de projeto de emenda à Lei Orgânica do Município, apresentada pelo Poder Executivo, com vistas a acrescentar o parágrafo 3º ao artigo 100 da referida lei. A Lei Orgânica Municipal é a norma pela qual se rege o município, respeitados os princípios da Constituição Federal e da Constituição Estadual. É também denominada Constituição do Município e é elaborada pela Câmara Municipal. Sendo assim, a Lei Orgânica é um instrumento maior de um município, promulgada pela Câmara Municipal, que atende princípios estabelecidos na Constituição Federal e Estadual. Nela está contida a base que norteia a vida da sociedade local, na soma comum de esforços visando o bem-estar social, o progresso e o desenvolvimento de um povo, criada com regras de comportamento para a população da cidade. A Lei Orgânica não pode contrariar as constituições federais e estadual, e nem as leis federais e municipais. O prefeito é quem se encarrega de fazer cumprir a Lei Orgânica, sempre observada e fiscalizada pela Câmara de Vereadores. As emendas à Lei Orgânica Municipal podem ser propostas pelo prefeito municipal ou por um terço, no mínimo, dos membros da Câmara Municipal. Conforme previsão contida no artigo 43, inciso 1 e 2 da Lei Orgânica Municipal, desta forma, atendida a competência para a iniciativa. Fundamentação. Discussão. A proposta, até o momento, seguiu a seguinte tramitação. 14 de fevereiro de 2020, projeto protocolado sobre o número 29 de 2020. Em 17 de fevereiro de 2020, sessão ordinária em que foi apresentado o projeto de emenda. Em 19 de fevereiro de 2020, foi criada, através da resolução de mesa número 3 de 2020, a Comissão de Análise de Emenda à Lei Orgânica do Município de Serafina Corrêa. Em 19 de fevereiro de 2020, através da resolução de mesa diretora número 4 de 2020, foram designados os componentes da Comissão de Análise de Emenda à Lei Orgânica do Município, composta pelos seguintes vereadores: Rogério Carlos Fedrigo, Olderês Maria Piazza Santin e Marcos Antônio Marçaro. Em 26 de fevereiro de 2020, reunião da comissão especial com eleição da mesma, ficando assim composta: vereador Olderês Maria Piazza Santin, presidente; vereador Rogério Carlos Fedrigo, relator. A reunião e análise contou com o assessoramento da assessora jurídica. Opinião. Quanto à sua origem, verifica-se que o projeto de emenda em análise não possui nenhum vício que possa obstruir sua votação, posto que, proposto pelo prefeito municipal, em relação aos aspectos formais, a emenda preenche todos os requisitos constitucionais, legais e regimentais, não existindo motivos para que não lhe seja dado seguimento. A respeito do conteúdo, a matéria apresenta-se corretamente proposta, posto que atende à Constituição Federal e Estadual. Diante do exposto, esta comissão vota pela admissibilidade do projeto de emenda à Lei Orgânica do Município número 1/2020. Vereador Rogério Carlos Fedrigo, relator. Vereadora Olderês Maria Piazza Santin, presidente. Vereador Marcos Antônio Marçaro, revisor.
Obrigado, relator. Passamos. Algum vereador gostaria de se manifestar? Marcos. Algum mais? Com a palavra, o vereador Marcos.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, a todos que estão aqui essa noite. Esse projeto, um pouco complexo, que tem como título Acrescenta, parágrafo 3º, artigo 100 da Lei Orgânica do Município. Foi lido os pareceres, mas não foi explicado o porquê do mérito desse projeto. Eu quero fazer a leitura aqui, que vai facilitar o entendimento a todos. Existem diversos casos no município de áreas doadas oriunda de pequenos loteamentos. Áreas estas, muitas vezes com dimensões bem diminutas e localizadas em pontos de difícil acesso, e que por muitas vezes impossibilita o uso para o qual são reservadas. Dentro de um entendimento urbanístico mais abrangente, entende-se que é muito mais proveitoso para o município que tais áreas possam ser unificadas ou se possa permutá-la por áreas junto a outras áreas já existentes, para que assim se agregue espaço e metragem, obtivando dessa forma o município dispor de áreas maiores, formadas muitas vezes por um conjunto de pequenas áreas sem utilização dispersas pelo município. Áreas estas que acabam não sendo utilizadas ou sendo muitas vezes utilizadas como áreas de descarte de lixo, objeto ou prática de delitos devido ao seu estado de abandono. Na esteira desse mesmo pensamento, é de grande valia que se altere a Lei Orgânica Municipal no sentido de, dentro dos interesses do município, possibilitar a permuta de áreas doadas por conta da execução de loteamentos, para serem agregadas a áreas já existentes, sendo que o município terá autonomia de aceitá-las ou não por meio de seus órgãos competentes, como é o caso do Conselho Municipal do Plano Diretor, que analisará caso a caso. Dessa forma, então, voto favorável a esse projeto e essa é a minha fala, presidente.
Obrigado, vereador Marcos. Passamos à votação. Vereador José.
Aprovo.
Vereador Dirley.
Aprovo.
Vereadora Lucimar.
Aprovo.
Vereador Marcos.
Aprovo.
Vereadora Olderes.
Aprovo.
Vereador Sérgio.
Aprovo.
Vereador Vilmar.
Aprovo.
Vereador Rogério.
Aprovo.
Vereador Nereu, também aprovo. Projeto de lei da emenda orgânica 1 de 2020, aprovado por unanimidade. Conforme prevê o artigo 43 da Lei Orgânica Municipal, em seu parágrafo 1º, prevê que a proposta será discutida e votada em 2 turnos, com intervalo de 10 dias, entre a votação aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Assim assegurada, a votação ocorrerá no dia 2 de março, às 8 horas, neste auditório. Leitura dos pareceres da Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final e de Orçamento, Finanças e Tributação ao Projeto de Lei nº 6 de 2020, que altera padrão de vencimento de categoria funcionais e da outras providências. Leitura do parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final com a relatora, a vereadora Olderes.
Matéria ementa. Projeto de lei 6/2020, que altera padrão de vencimentos de categorias funcionais e da outras providências. Relatório. O projeto de lei apresentado pelo prefeito municipal em exercício tem o objetivo de realizar a reclassificação da categoria funcional dos cargos de provimento efetivo de agente administrativo auxiliar, passando do padrão 10 para 12, eletricista do padrão 7 para 8, auxiliar de serviços gerais do padrão 2 para 7, atendente de farmácia do padrão 7 para 8, impactando a diferença constante na estimativa de impacto orçamentário financeiro de folha 7. A reclassificação estende-se aos servidores inativos e pensionistas. Fundamentação. A iniciativa quanto à matéria encontra-se atendida, já que compete privativamente ao chefe do Poder Executivo iniciar o processo legislativo quanto a proposições que criem cargos públicos ou alterem sua remuneração, consoante esculpido no artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, alínea A da Constituição Federal. A previsão também se encontra disposta nos artigos 10, inciso 10, 46, inciso 1, 66, incisos 1 e 9 da Lei Orgânica Municipal. Atendida a iniciativa, deve ser observado o disposto no artigo 169, parágrafo 1º da Constituição Federal, que prevê a necessidade de autorização específica de lei de diretrizes orçamentárias e previsão no orçamento anual, bem como a apresentação do impacto orçamentário financeiro e os limites da lei de responsabilidade fiscal, requisito atendido nas folhas 7 a 11. Opinião pelo exposto é pela viabilidade técnica e jurídica do projeto de lei 6/2020. Com os votos favoráveis da relatora vereadora Alderez, do revisor vereador Marcos Marçaro e do presidente o vereador Fedrigo.
Obrigada, vereadora Alderez. Leitura do parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, com o relator vereador José Bettinardi.
Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, parecer ao projeto de lei número 6/2020. Matéria ementa. Projeto de lei 6/2020, que altera padrão de vencimento de categoria funcional e da outras providências. Relatório. Visa o presente projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo Municipal alterar o padrão de 6 cargos de provimentos efetivos. Alterar o padrão de vencimentos das categorias funcionais de provimento efetivo de agente administrativo auxiliar, eletricista, auxiliar de serviços gerais e atendente de farmácia, categorias funcionais de provimento efetivo em extinção de agentes administrativo auxiliar e auxiliar de serviços gerais. Fundamentação. As despesas decorrentes de da aplicação desta lei estão devidamente autorizadas nas leis municipais com dotação orçamentária adequada e suficiente para atender as despesas no exercício corrente, assim como foi apresentado o impacto orçamentário financeiro não ultrapassando os limites legais. No entanto, saliente-se que a estimativa do impacto foi exposta pelo contador do Poder Executivo, que no impacto das despesas com o pessoal foi apenas computada a inflação no cálculo de reajuste da folha, valor que possivelmente será menor do que o IGPM do decorrente ano, índice utilizado no cálculo de reajuste. Além disso, os valores que antes eram pagos pelo RPPS, a título de afastamento por incapacidade temporária, auxílio reclusão, salário família e salário maternidade, passarão a ser pagos pelo Poder Executivo. Além disso, tendo em vista os últimos acontecimentos mundiais, deve-se também ser considerado com cautela qualquer aumento, tendo em vista que possivelmente os municípios podem ter suas receitas impactadas, causando um maior impacto nos índices projetados. Pela opinião, pelo exposto, opina-se pela tramitação do projeto de lei número 6/2020 em análise. Votos favoráveis do relator Bettinardi, do presidente Sérgio Antônio Massolini e da revisora Lucimar Zarpelão Magon.
Algum vereador gostaria de se manifestar? No microfone, por favor, então, Marinho. Marinho, Sérgio. Sim, no microfone.
Posso falar?
Sérgio, sim. Alguém mais?
Sim.
Marcos? Algum mais?
Lucimar.
Sim, presidente.
Sim, também.
Olderes. Gerley. Algum mais? Então, passamos a palavra ao vereador Marinho.
Boa noite, presidente Nereu, colegas vereadores, plenário. É sempre um prazer, quando vem projetos dessa forma, em valorizar aos funcionários públicos. Eu vejo muito diferente a forma do funcionário público. Tem certas pessoas que têm uma visão um pouco distorcida do funcionarismo público. Vocês sabem disso. E eu vejo como os que carregam o piano, no linguajar bem popular. Vocês são os que carregam o piano, carregaram nas administrações passadas, estão carregando nessa e certamente vão carregar nas administrações futuras. Então, nada mais do que merecido a reclassificação a vocês e, quem sabe, a muito mais funcionários públicos. Era isso, presidente.
Obrigado, Marinho. Com a palavra, o vereador Sérgio.
Presidente, eu gostaria de dizer que nós, vereadores do PP, dos Democratas e do PSB, sempre fomos a favor das reclassificações. Eu lembro que os primeiros a receber foram os médicos, com medo, talvez, de perder os médicos daqui. Só que eles tiveram essa reclassificação há bastante tempo. Há bastante tempo. E usufruíram desses valores a mais que receberam desde aquela época até aqui. Talvez fossem os que menos precisassem. E vocês agora irão receber quase que no último ano, onde poderia ter sido feito há mais tempo. Então, eu quero dizer a vocês que estão aqui presentes, e também estou, eu acho que tem mais, tem as atendentes de creche, tem outras categorias que também merecem, não é só a insalubridade que foi dada, mas merecem também a reclassificação, porque todos têm direito a receber mais. A vida está cada vez mais cara, os aumentos que foram dados são poucos, parcos, vamos dizer assim. Então, é importante que venha, mesmo tardio, mas que venha essa reclassificação de vocês.
Obrigado, Sérgio. Com a palavra, o vereador Marcos.
Seguindo a linha do merecimento que vocês têm, para mim é uma satisfação estar aqui votando esse projeto. E quando você fala que podia ter vindo antes, claro, podia ter vindo antes, vocês eram merecedores, mas podia ter vindo antes a, há 6 anos atrás, há 8 anos atrás. Então, a gente sabe, o governo fez o possível, né? E a importância, e hoje o que fica claro aqui, é que houve o comprometimento e está se fazendo aquilo que se prometeu, fazendo a reclassificação. Virão mais por aí, foi o que foi comentado hoje pela manhã. Então é isso que me agrada, a satisfação em estar votando esse projeto tão importante para vocês, servidores. É isso, presidente.
Obrigado, vereador Marcos. Com a palavra, a vereadora Lucimar.
Cumprimentando os colegas vereadores, o distinto público que se faz presente nesta noite. Seguindo a linha de raciocínio dos colegas vereadores, com certeza, se tivesse vindo não só há 2 ou 3 anos atrás, há mais tempo, teria tido um efeito bem positivo. Mas é fácil pegar o microfone e usar de demagogia. Se a reclassificação de vocês só veio neste ano, foi porque o orçamento do município assim o permitiu. Tá? Vocês podem ter certeza que as pessoas que estão avante dessa administração, elas estão com os pés no chão e buscando fazer da melhor maneira possível a reclassificação. Eu diria assim, ó, foi reclassificado os médicos? Foi. Talvez financeiramente eram os que menos precisavam, mas eles atendem a toda a comunidade serafinense. E nós tendo um bom atendimento na saúde, se evita de gastar do dinheiro do bolso da gente. Eu diria assim, ó, com certeza a prefeita Meia e o prefeito Valdir, o vice Valdir, que hoje está em exercício, gostaria de ter feito toda a reclassificação no primeiro ano, se assim o orçamento tivesse permitido. Tá? Como houve uma melhora no ano de 2019 no orçamento, já no começo do ano veio a reclassificação de vocês e logo, logo terá de mais algumas categorias. Então, eu acredito que nós temos que ter os pés no chão e olhar, um olhar humano com as pessoas.
Obrigado, colega vereadora Lucimar. Com a palavra, a colega vereadora Olderes.
Boa noite, presidente. Boa noite a todos vocês aqui presentes. Dizer que não é porque eu sou médica ou uma recepcionista ou um eletricista, eu sou melhor do que essas pessoas que têm esses cargos. Então, a opção de ter dado ao médico e ao fiscal é uma questão de governo. Todos nós temos o nosso valor. Se eu sou um agente administrativo auxiliar ou, como eu falei, um auxiliar de serviços gerais, no meu padrão, na minha pessoa, eu me considero igual ou melhor, no mínimo igual a um médico. Cada um no seu padrão, cada um na sua função tem o seu valor. Parabéns, colegas, que conseguiram. E dizer para vocês que nós não somos só os carregadores de piano, segundo o Marinho. Sim, nós ajudamos. Eu estou falando como servidora, como vocês, que eu sou servidora. A gente carrega o piano muitas vezes e a gente toca. A gente faz acontecer. Né? A gente faz acontecer. Porque se nós não estivéssemos lá, não aconteceria muita coisa. Então, parabéns por essa reclassificação. São 4 padrões, atendendo aproximadamente 42 pessoas. Né? Sabemos que logo mais vem outro, depois no meu espaço eu vou falar desse outro que eu estive acompanhando, um padrão, uma classe, juntamente com elas, nós somos ao gabinete, que é o padrão 1 de recepcionista. Então, hoje são vocês contemplados, hoje com certeza vocês vão saber que vão receber um pouco mais, sabemos a dificuldade do nosso dia a dia que vai nos auxiliar. Parabéns à classe de vocês.
Obrigado, vereador Olderes. Com a palavra, o vereador Dirley.
Bom, vocês vejam que, nesse momento, cada um aqui vai defender o seu partido, vem a parte política, vem essas questões. E eu acho que é normal também, tá? Eu poderia dizer aqui para vocês, pessoal, quantos receberam reclassificação antes dessa administração? Nos últimos 4, 8 anos? Quantos vocês me diriam que receberam? Daria para contar nos dedos, porque se foi alguma, nem sei se foi, tá? Mas acho que quase ninguém. Então, são questões assim, tipo, se esse está fazendo para agora, até o final vai fazer para 50, 60, 100, 150 pessoas, se tivesse feito mais 150 nos últimos 4 anos e mais 150 nos outros, estaria faltando umas 150 só para totalizar. A gente sabe que aí o pessoal teve a devolução da insalubridade, teve várias ações tomadas pelo governo importantíssimas, valorizando o funcionalismo. Sim, o alimento vale a refeição. Mas tudo isso vocês sabem. Não adianta nós... Hoje vocês estão preocupados e pensando em ganhar. É a vez de vocês. A gente sempre falou. Quando tem uma classe para ganhar, apoiem. Que daqui a pouco vem a outra. E daqui a pouco vem a outra. Tem que se apoiar. E não pode... Ah, não, mas se não for junto à nossa vez, não tem que aprovar. Não, tem que aprovar. E ir lá exigir do prefeito, exigir do, de quem está à frente aqui, que votem os de vocês também. É isso que está sendo feito. E eu quero só parabenizar vocês, que vocês são merecedores, sim. E essa parte da politicagem, assim, não derem bola, que é bem normal. Obrigado, pessoal.
Obrigado, vereador Dirley. Como é bom ganhar o aumento, com certeza. Passamos à votação. Sim, está tudo ok, né? Passamos à votação. O vereador José.
Aprovo.
Dirley.
Aprovo.
Lucimar.
Aprovo.
Marcos.
Aprovo.
Olderes.
Aprovo.
Sérgio.
Também aprovo.
Marinho.
Aprovo.
Rogério.
Também aprovo.
Eu também aprovo. Projeto de lei 6 de 2020 aprovado por unanimidade. Passamos à discussão da licença de vereador 1 de 2020 da vereadora Olderes Maria Pia Santin entre o dia 1º a dia 15 de abril de 2020. Algum vereador gostaria de se manifestar? Não? Passamos à votação. Vereador José?
Aprovo.
Dirley? Aprovo. Lucimar? Dirley?
Aprovo.
Lucimar?
Aprovo.
Marcos?
Aprovo.
Olderes?
Aprovo.
Sérgio?
Aprovo.
Marinho?
Aprovo.
Rogério?
Aprovo.
Licença de vereador, 1 de 2020, aprovado por unanimidade. Passamos ao requerimento 2 de 2020, que solicita a realização de uma sessão solene no dia 16/3, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Algum vereador gostaria de se manifestar? Não? Passamos à votação. Vereador José?
Aprovo.
Dirley?
Aprovo.
Lucimar?
Aprovo.
Marcos?
Aprovo.
Olderes?
Aprovo.
Sérgio?
Aprovo.
Vilmar?
Aprovo.
Rogério?
Aprovo.
Requerimento 2 de 2020, aprovado por unanimidade. Passamos a explicações pessoais. Por ordem de inscrição, conforme a ordem abaixo. Vereador Nereu, sim. Vereadora Olderes?
Sim.
Vereador Rogério?
Sim.
Vereador Sérgio?
Sim.
Vereador Vilmar?
Sim.
Vereador Dirley?
Sim.
Vereador José?
Sim.
Vereadora Lucimar?
Sim.
Vereador Marcos Antônio Massaro?
Sim.
Nesse momento, eu passo a presidência ao vice-presidente José.
Com a palavra, o vereador Nereu.
Boa noite a todos, colegas vereadores, aos presentes aqui nesse momento. Eu queria dar um relato de um projeto de lei do ano passado que eu votei contra. Era um financiamento onde contemplava a compra de um caminhão bombeiro, um caminhão prancha e uma escavadeira, e contemplava também as câmeras de vídeo monitoramento. Esse financiamento ele era há 9 anos e com 12 meses de carência, onde o vereador Nereu votou contra e esse projeto foi rejeitado. Eu fui muito cobrado na rua por ter votado contra as câmeras de vídeo monitoramento. Eu quero deixar o meu relato aqui a vocês hoje, que eu não votei contra as câmeras de vídeo monitoramento, porque eu sou muito a favor da nossa segurança aqui do nosso município. E juntamente eu cheguei no presidente daquela época, que era o vereador Fedrigo, e eu pedi que indicasse para que devolvesse os 500 mil reais que tinha em caixa, que logo ia ser devolvido, para contemplar as câmeras de vídeo monitoramento. Então, meus amigos, o que eu quero dizer aqui é que o dinheiro para as câmeras de vídeo monitoramento ele está em caixa, sim. Só que quem executa é o prefeito. Se ele tem outras prioridades ou o que ele quer fazer, a nossa parte nós fizemos. E a gente conseguiu segurar um financiamento que era de 9 anos, e eu tenho muito conhecimento em caminhão, aonde que um caminhão com 5 anos, ele já começa a dar prejuízo porque fica defasado e tem que vender. E imagina nós ficar 9 anos pagando um caminhão. E com 12 meses de carência, aonde que começaria a pagar esse financiamento os próximos administradores. Bom, eu quero dar os parabéns a vocês que ganharam hoje o aumento de salário. Isso é muito bom. Quem não gostaria de ganhar, quem não gosta de ganhar um aumento, né? Então, parabéns a vocês, com certeza sempre seremos a favor da reclassificação de vocês, seremos a favor de um aumento de salário, porque quem representa o nosso município são vocês. São vocês que estão lá no posto de saúde, é os colegas que estão na estrada, é quem está cortando a grama, enfim, todos os funcionários do nosso município merecem, sim, um aumento de salário. E com certeza quem não ganhar, ganhará esse ano. Vamos trabalhar para que o ano que vem ganhe. Enfim, sempre serei a favor do reajuste e um salário digno para vocês. Era isso. Muito obrigado. Boa noite a todos.
Repasso os trabalhos da presidência ao vereador Nereu.
Obrigado, vereador José. Com a palavra, a vereadora Olderes.
Boa noite novamente a vocês. Mais uma vez, parabéns por terem conseguido. Somos merecedores, vocês são merecedores, a população é merecedora. Sabemos que, com mais entusiasmo, com mais dedicação, vocês irão atender e irão executar as atividades de vocês. Parabéns. Sobre os nossos pedidos de providências que fizemos, é só reiterando o que a gente vem pedindo há muito tempo. A parada de ônibus nos Verdes Vales, no Bela Vista, o ginásio na Aparecida, Valdomiro Castro, nós temos no Pedregal, aqui no Pedregal. O veterinário, que é muito tempo que a gente está pedindo veterinário. O busto foi comentado aqui a semana passada pelo vereador Sérgio, do ex-prefeito Irceu Antônio Gasparim, que seja recolocado. Foi nos dito que será tomado providências. Os ambulantes, é muito preocupante. E estamos aguardando esse estudo para ver se fizeram o estudo, porque o assunto é gravíssimo. Vai dar BO aí na frente esse ambulante que está na frente da loja, aí perto da farmácia. E se isso vier a acontecer, aí não sei, a prefeitura talvez seja responsabilizada, não sei, mas é bem constrangedor todos os dias pessoas nos cobrando, porque fica pequena a calçada. Tem que ser tomada uma providência, não queremos tirar o ganha-pão deles, mas que o município nos apresente esse estudo. E um pedido especial da população de Serafinense, aos que caminham bastante, aos que gostam de transitar a pé, é a sinaleira para pedestres. Então, um pedido da população também que seja instalado nas que já estão, né, para veículos, que seja instalado para pedestres. Com certeza, uma qualidade de vida melhor para quem transita nesses locais onde tem essas já instalados, semáforos instalados. Na semana passada, eu fui convidada pelas servidoras do padrão 1, as recepcionistas, para acompanhá-las até o gabinete, e eu fiz como vereadora, conversamos com o prefeito, o seu Valdir, para a reclassificação delas, do padrão 1. Elas são padrão 1. Então, que seja analisado, que seja feito um estudo, que, se não para um padrão mais alto, que as encaixe no padrão 2, que o valor é de R$ 88,89 por mês a mais. Então, assim, ele nos atendeu e disse que vai analisar esse pedido das recepcionistas, que elas estão no padrão 1. E, assim, eu gostaria que elas também fossem contempladas, assim como vocês foram. Sabemos que todo final do mês, tendo um valor a mais, nos ajuda. Então, é o meu desejo, e eu sempre serei favorável à reclassificação de servidores. Quanto à politicagem, eu, em momento algum, vim até esse microfone, algum dia fazer politicagem. Então, é muito questão de visão de cada pessoa, né? Dizer que eu sou favorável à reclassificação, eu estou falando como vereadora. Na gestão passada, eu não fui vereadora. Na gestão, na legislatura passada, eu não era vereadora. Trabalhava na prefeitura, sim, como secretária. Mas quem comanda é o prefeito. Quem determina é o prefeito. Então, eu, em momento algum, quando eu digo que estou feliz, estou dizendo agora, da reclassificação, o que eu quero é a reclassificação de todos, assim como foi dito, e isso eu estou dizendo para vocês e falei para o prefeito também, da classe da primeira a todas, a todos os padrões, conforme eu dito por ambos os lados, né? Então, é o meu desejo que isso aconteça. Sabemos que existe um período, que agora é ano eleitoral, só pode ser até final deste mês, nos primeiros dias de abril, senão depois não dá mais. Então, tomara que realmente entre esses outros, como foi nos dito aqui pelos vereadores do MDB, que eu não sei quais os padrões que são. Então, era isso. Parabéns a vocês. E eu tenho certeza que hoje vocês vão dormir felizes. Estou vendo aqui a carinha de vocês. Muito obrigada pela atenção. Uma boa noite, presidente.
Obrigado, vereadora. Olderes, com a palavra, vereador Rogério.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, ex-vereador e Nelson Mesomo e patrão do CTG Galpão da Saudade, suplente de vereador Renan Parisotto, Lucimar Pacaça, secretários municipais que aqui se encontram, funcionalismo público, que hoje foi agraciado aqui com o Projeto 6, funcionários da Casa e distinto público presente aqui na nossa sessão. Hoje à noite também, eu quero dizer que eu já estive na função pública a qual vocês hoje estão aí, e a gente, com certeza, almeja, sim, ter esse percentual de aumento, e eu sei o quanto a gente se dedica e trabalha para a comunidade serafinense. E eu não vejo a diferença de você, funcionário, seja qual a função que vocês exercem na nossa comunidade. Vocês atendem quanto, como fosse um médico, eles têm o canudo, vocês têm a função de vocês para atender muito bem o munícipe. E assim vocês o fazem. Só que hoje vocês estão sendo agraciados. Eu tenho certeza que vão ficar pessoas que mereceriam, e eu, Rogério Federico, vereador, nessa legislatura, aprovaria sempre, em nenhum momento deixaria de dar aumento, sendo meu voto favorável para vocês. Mas tenho a certeza absoluta que não vai ter aumento para todos. Por que eu digo isso? Porque o percentual vai chegar no limite e algumas classes e vão ficar sem o aumento. Oxalá que até, como a minha colega falou aqui, que consiga vir um projeto e que atenda todos, todos, porque meus colegas, nós somos favoráveis. Mas tenho quase a certeza absoluta, e falo com convicção do que eu estou dizendo aqui, de que não vai ter como dar para todo mundo. Eu gostaria. E também não me enquadro em politicagem. Venho aqui com a maior tranquilidade porque fui eleito e defendo a comunidade serafinense. E venho aqui e falo com propriedade do que eu falo. Não tenho nada que temer. E governo passado deu, sim, um percentual de aumento real para todos. Que eu não era vereador, mas lembro. Só não sei o percentual exato agora. Mas, se não me falha a memória, mais ou menos 18% de aumento real para todo o funcionalismo público. Um aumento real. Mas parabenizo vocês, parabéns. Vocês veio o projeto em tempo hábil e nós, vereadores aqui, aprovamos. Oxalá que venham os demais, urgente, rápido, e nós vamos aprovar para vocês, os seus colegas e assim que forem. Também sobre a segurança, bem como colocou o meu colega vereador, nós aqui sempre muito preocupados com segurança, com o trânsito, com a saúde, com a educação, com as creches, em tudo. Nós se preocupamos, sim, fomos eleitos para isso, e para isso que nós estamos fazendo. Mas eu quero dizer assim, parabenizar que a comunidade serafinense, empresariado, tudo se engajaram junto à Brigada Militar, e sim, de uma forma ou de outra, com uma contribuição um pouco de material e etc., tem as condições hoje já, com as instalações futuras, para colocar lá o vídeo monitoramento e também a sala onde que empresários deram um valor para a compra de armamento mais de poderio maior para a Brigada Militar, onde que eles têm agora, sim, lá dentro, a sala que pode guardar esse equipamento. Então, parabéns a toda a comunidade que se envolveu nesse projeto junto à Brigada e também o Poder Executivo se engajou junto, mas também a comunidade, eu estive presente em várias reuniões junto com o tenente. E assim foi feito, e a comunidade abraçou essa ideia. E como bem colocou o vereador Nereu e presidente hoje da casa, nós sugerimos, nós não podemos. E nós vereadores, devolvemos, sim, R$609 mil no ano passado. Onde foi 500 mil para vídeo monitoramento e assim outros que eu ia mencionar. Não tenho meu tempo. Muito obrigado, uma boa noite a todos.
Obrigado, vereador Rogério. Com a palavra, o vereador Sérgio Antônio Massolini.
Boa noite novamente. Eu queria falar sobre os pedidos que foi reiterado agora de noite para que vendo a possibilidade da prefeitura atender. Foi falado aqui sobre o veterinário. Há muito tempo atrás, nós fizemos uma negociação com a prefeitura, nós vereadores. Nós cedemos o veterinário Adame para a Coperlat e, em contrapartida, a prefeitura ficou de colocar um veterinário para atender os pequenos animais, principalmente, os cãezinhos, os gatinhos, essa coisa. Nós sugerimos, na época, que a prefeitura, que tinha uma van desativada, colocasse um laboratório naquela van com um veterinário, e esse veterinário atenderia a comunidade. Escrito lá, veterinário ambulante, né, para atendimento dos pequenos e grandes animais, principalmente para aqueles agricultores também que não são associados à Coperlat e têm que pagar. Mas, infelizmente, não conseguimos. E há poucos dias, a prefeitura contratou um veterinário chamado Bonetti, que chamam o apelido de Chiru,
para ser coordenador da escola agrícola. Era o veterinário que a gente precisava para atender a esses animaizinhos que eu falei, principalmente os cãezinhos e gatos aqui na cidade, ou ovelha, que seja. E está lá como coordenador da escola agrícola, que lá tem o quê? Duas vaquinhas e dois porquinhos? Não é justo. Outro assunto, sobre, já que estão falando sobre a escola agrícola, nós pedimos esses tempos, diretamente para a diretoria, um laboratório de informática para a escola agrícola. Mas, infelizmente, naquele momento, havia uma troca de diretoria lá na Grano, e eu acho que se perdeu aquele projeto, porque a Grano não respondeu mais nada. O valor do laboratório de informática para a escola agrícola era R$105 mil. Então, nós vamos reiterar esse pedido para ver da possibilidade de ser atendido pela Grano. Aliás, a prefeitura tem ajudado bastante a Grano, cedeu mais uma parte de terra agora para colocar a estrada nova. Quem sabe que eles vão nos atender. Nós já solicitamos para a Ivani, que é a secretária lá da escola agrícola, para que providencie uma cópia do projeto para nós reencaminharmos. Outro assunto que queria falar também, e até já peço para as funcionárias da prefeitura, da Câmara de Vereadores, para nos auxiliar, nós precisamos elaborar um pedido para fazer um trevo na nova área industrial, que é chamada de Busada, é ali na linha décima, porque ali vai ter um grande trânsito de pessoas que vão trabalhar, de trabalhadores, um grande trânsito de caminhões, de automóveis, e aquele trevo é muito perigoso ali, principalmente que vem numa descida. Então, nós temos que fazer um ofício, se podem anotar, por favor, para o governador do estado e para o secretário Costela, para que comecem a desenhar, mandar umas pessoas do Daira aqui, para desenhar, para fazer esse trevo. Nós não podemos deixar, quando já está iniciando, nós temos que anteceder, pedir com antecedência para evitar acidentes. Era isso que eu tinha para hoje à noite. E desejo uma boa noite a todos.
Obrigado, vereador Sérgio. Com a palavra, o vereador Vilmar Antônio Stefanão.
Boa noite novamente a todos. Eu peço até desculpas se fui mal interpretado com a expressão carregar o piano. Eu tenho um linguajar meio baitaca. Eu também vim lá do fundo da grota. Então, eu quis dizer da grande importância de vocês, como funcionários públicos, esse carregar o piano. Tá? Então, se eu fui mal interpretado, peço desculpa, mas eu quis dizer que vocês são de grande importância para uma administração. Vocês carregam o piano, trabalham, botam a cara para bater. Então, parabéns, e parabéns também pelo aumento. Talvez não seja o esperado, mas já é alguma coisa. Quero aqui estender os meus sentimentos à família Invernizzi e à família Giombelli, pelo falecimento do Paulinho e da Linda, como carinhosamente eram chamados. Dois jovens, pode-se dizer, 44 anos, se tiraram a vida. E eu já falei aqui que o índice de suicídio em Serafina é altíssimo comparado com outros municípios do mesmo porte. É preocupante. É preocupante mesmo, e até gostaria que se tomasse atitudes mais fortes para ver o porquê, ou ter assim, fazer algum trabalho mais psicológico, para ver se conseguimos diminuir essa triste realidade de Serafina. E você sabe que ninguém está livre disso, né? Quero parabenizar a comunidade de Caravaggio também, na linha 9, Moreira César. Ontem teve a reinauguração da capela lá, uma capela centenária, na qual eles procuraram deixar o máximo possível original, na qual teve também o bispo lá, rezando a missa, ficou muito bonito. E houve uma sessão de depoimentos. E era emocionante ver aqueles velhinhos relembrando e dando seu depoimento de quando eles começaram aquela comunidade, os passos que deram para hoje estar onde está essa comunidade. Então, parabéns. E também me chamou a atenção que eu fui para lá e a estrada estava bonita. Se tivesse ruim, vários viriam me criticar. Mas ninguém veio também dizer, opa, parabéns, a estrada está boa. Então, a modéstia também, às vezes, faria bem. Também quero comunicar aqui que hoje recebemos um ofício do deputado Alceu Moreira, no qual ele está mandando uma emenda de R$ 250 mil. Até eu vou ler aqui. Excelentíssimo senhor, é com alegria que informo que destinei R$ 250 mil de recursos junto ao Orçamento Geral da União de 2020 para atender o município de Serafina Correia, conforme a descrição abaixo. Essas realizações se confirmam a parceria construída em cada canto do nosso Rio Grande. Todos sabem de minha origem na roça e de cada passo que dei para chegar até a Câmara dos Deputados. Uma trajetória que me orgulha e que faz com que não me esqueça da realidade de cada município, bairro ou distrito. Atenciosamente, Alceu Moreira. Essa verba, Nereu, nós tínhamos pensado em pedir uma quantia e destinar a outras situações, mas nós destinamos ela à compra de um caminhão para transporte de água. Como é que se chama? Caminhão prancha. Isso, me faltou o nome. Tá? 250 mil, então, vai ser destinado para comprar um caminhão prancha, que é de extrema importância para nós, porque nós precisamos, estamos pagando aluguel do caminhão e nem sempre, quando a gente precisa, ele está disponível. Então, eu acredito que vai ser de extrema importância para o nosso município. Muito obrigado e uma boa noite.
Parabéns, Marinho. Aí, o caminhão prancha com emendas. Obrigado, viu? Muito bom. Passamos a palavra ao vereador Dirley Dama Cordeiro.
Cumprimentar a todos novamente. Quero pegar um gancho aqui da conversa do Marinho sobre o Alceu Moreira, então, que está enviando essa emenda à Serafina Correia. E eu comentei alguns dias atrás sobre a questão da BRF. E esse deputado foi o deputado que nos colocou frente à ministra da Agricultura para a gente poder colocar o que estava acontecendo na BRF de Serafina Correia. E foi aonde a gente repassou a ela o que estava acontecendo e o quanto difícil estava da BRF Serafina Correia manter-se aberta. E foi o deputado Alceu Moreira quem fez essa aproximação entre o município de Serafina Correia, o prefeito Valdir, eu estava representando a Câmara de Vereadores naquele momento em Brasília, e a gente teve essa oportunidade e depois daí enviou aqui para o MAPA, no Rio Grande do Sul, outras pessoas se envolveram, outros deputados gaúchos, e graças a Deus, hoje a gente está sabendo aí que a BRF está contratando e está ampliando o seu abate de frango, e eu digo a vocês que, sem dúvida nenhuma, o governo municipal teve uma participação muito importante nisso tudo. Tá? Eu quero dizer também que tem uma emenda que veio aqui através do gabinete do deputado Dirceu Franciscon, até é um deputado qual o Padilha apoiou, que vem do deputado federal o Santini, que é para o CTG, aí, o Sinuelo da Serra, ver se consegue começar aí a sua obra também, que eles buscam há tanto tempo. Então, certamente, o governo municipal estará se empenhando aí para repassar esse terreno para eles e com que eles possam, com esse valor, e começar a obra deles também. É de 250 mil. Foi falado aqui sobre a limpeza do feijão cru também. Sexta-feira teve o cinema na praça e também teve aí melhorias na tubulação pluvial no distrito de Silva Jardim. Aconteceu aí nos últimos dias e outras coisas que vêm acontecendo. A gente ouviu também sobre o falado ali, as promessas políticas, que todos eram para ser reclassificado, enfim, não serão todos, alguns ficarão de fora. E as promessas políticas, todo ano acontece. Eu acho que aqui ninguém esqueceu ainda que Serafina Corrêa já houve a promessa política até de uma usina de asfalto. Não aconteceu também. Então, assim, são coisas que acontecem. Às vezes, tu tem a vontade de realizar, mas nem sempre dá. O orçamento não te permite, como é no caso de reclassificar todos os servidores, como falou aqui o Rogério. A situação financeira não deixa, tem que ir fazendo aos poucos, conforme o orçamento do município permite o governo ir fazendo, e assim será. Eu vi aqui que os vereadores comentaram também, o presidente, sobre o voto contra que ele fez sobre as câmeras de vídeo monitoramento, e vai acontecer na mesma. Claro que o governo municipal poderia realizar outras coisas com esse dinheiro. Até porque esse caminhão prancha que está vindo também com a emenda federal podia ser uma emenda para alguma outra coisa. Temos também, nesse mesmo projeto que foi votado contra, as câmeras de vídeo monitoramento e o caminhão prancha, tinha também um caminhão de bombeiro, que o voto foi contra no mesmo projeto, e também a draga. Isto. Então, esses, queira Deus que a gente consiga todos esses equipamentos para o município, através de emendas federais, um pouco do município, mas se tivesse passado pela Câmara de Vereadores estudo, certamente estaria fazendo outros projetos, estariam sendo realizados. Então, alguns terão que esperar mais um pouco, mas, enfim, eu acho válido a preocupação dos vereadores quanto com não endividar o município, eu acho que é um direito. Eu acho que é um direito. Mas eu entendo que seria um investimento, onde iria trazer benefícios para a nossa comunidade. Mas eu acho que é válido essa preocupação também dos vereadores de não querer o endividamento do município, porque, assim, se começar com muito endividamento, o município de Serafina Corrêa hoje teria uma capacidade de endividamento de 70 milhões, alguma coisa assim, 700, é bastante dinheiro. E hoje não tem nada, não tem nenhum financiamento. Tinha alguma coisa, foi acabado de pagar, e agora ele tem essa capacidade de poder fazer algum financiamento para investir na comunidade. O meu tempo está se esgotando, quanto às reclassificações de vocês e de outras que virão aí, certamente, eu acho que para essa casa deverão passar todas as que puderem chegar até aqui. Por hoje era isso, uma boa noite a todos e uma ótima semana.
Obrigado, vereador Dirley. Passamos a palavra ao vereador José Carlos Bettinardi.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, público que nos prestigia nesta noite. Eu vou voltar um pouco ao assunto de um gancho que eu peguei aí sobre a reclassificação. Eu lembro que em 2009, 2010, quando foi assumido pela gestão passada, os salários estavam defasados. Ainda estão, mas estavam muito mais na época. Na época foi dado 18% de aumento real para todo o funcionalismo público. Se vocês calcularem isso hoje, 18% não está sendo passado para nenhuma classe de hoje que está tendo esse aumento. Na época foi feito para todos funcionários, do padrão 1 ao padrão 15, que existe no município, se eu não estou enganado. Então, na época foi passado para todos, 18% de aumento real. Então, dizer que a administração anterior não fez uma reclassificação de classe, acho que seria muito injusto para o prefeito da época. Onde que foi passado 18%, mais ou menos, eu não vou me apegar muito ao número, mas mais ou menos 18%, se não for um pouco mais, um pouco menos aí. Mas é a média disso aí. Tá? Então, penso que seria muita injustiça com a administração passada dizer que não teve um aumento para todo o funcionalismo. Também queria dizer que a Câmara de Vídeo Monitoramento, como foi falado, que ela é de extrema importância. Sim, eu acho que ela é de extrema importância, o dinheiro foi repassado já pensando que ela é importante. E eu acho que deve ser feito, sim, no município. Aonde foi devolvido aos cofres públicos, como o vereador falou, o prefeito faz o que quer, destina para qualquer, para onde ele quiser. Mas como que foi feito, pedido aqui, um empréstimo para fazer financiamento para as câmaras de vídeo monitoramento, eu acho que ela é de extrema importância, senão não tinha sido vindo feito um empréstimo, para fazer um empréstimo para isso.
Então, penso eu que é de extrema importância e deve ser, sim, colocadas no município. Também queria dizer sobre politicagem. Politicagem, eu não vou nem entrar no assunto. É só vocês analisar, cada um faça sua reflexão e sua autoanálise. Boa noite, presidente.
Obrigado, vereador José. Com a palavra, a vereadora Lucimar Zarpelão Magão.
Cumprimentando, então, as pessoas presentes. Eu diria, foi passado um aumento real de 18%, como diz o vereador, mas, em compensação, tiraram a insalubridade, que pegou a classe que menos ganha, e o salário, o vale alimentação era o vale fome, né? Porque aquilo não era vale alimentação que vocês recebiam. Acredito que aquilo que o prefeito falou, tanto a Maia como o Valdir, que ia chegar nos R$300, vai chegar. Vocês podem ter certeza que vai chegar. Pode ter demorado, mas vai chegar. Agora eu quero deixar aqui a reflexão. E o prefeito anterior fez alguma reclassificação? Nós estamos em 3 no começo, mais 4 agora, e provavelmente mais 3, 4, 5 vai ser feita nos próximos dias. Então, estamos na vantagem. Estamos na vantagem porque de 7, 8, 10, 12 classificações, para quem não fez nenhuma, o percentual é bastante grande. Bastante grande. Quanto ao laboratório da escola agrícola, segundo a informação da ex-secretária de Educação, é ultrapassado o vereador. Não se põe mais laboratório nas escolas. Hoje em dia, a parte da informática, ela supre toda essa necessidade. Então, nós precisamos nos reciclar de vez em quando também. É exatamente isso que o senhor ouviu. É triste ver alguém rir da sua própria ignorância, não é, gente? É triste ver alguém rir,
Sérgio,
da sua própria ignorância. Infelizmente. Como foi dito aqui, alguns vereadores, eles são contra os financiamentos, mas eu diria assim, ó, se no passado tivessem feito o financiamento para fazer aquele calçamento dos loteamentos populares e de alguns gargalos que nós temos no município, nós estaríamos pagando com todo o gosto do mundo, porque com certeza teria sido 3, 4, 5, 8 anos que essas pessoas não estariam pisando e comendo pó, pisando e comendo barro. Então, eu, enquanto vereadora, estaria pagando com gosto, vendo o prefeito atual pagando com gosto esses calçamentos. Como eu também acho um absurdo, foi pedido aqui o caminhão prancha, porque existe um estudo de que, ele é inviável, mas não se tinha orçamento para comprar. E quando se encontrou uma maneira de comprar, esta casa rejeitou. Porque custa muito, mas muito aos cofres públicos, aquilo que se paga de aluguel. Mas, como os vereadores dizem, cada um tem a sua maneira de administrar. E cada um tem a sua maneira de legislar também. Né? Então, eu fico feliz por vocês terem recebido, antes tarde do que nunca, né, gente, o aumento. Mas sei que a insalubridade veio a tempo a corrigir uma injustiça que tinha sido feita. E tenho certeza que o Vale Alimentação também, no final, ele soma junto e ele acaba juntando com o salário. Mereceriam ganhar mais? Mereceriam. Eu também gostaria de pagar mais os meus funcionários lá no hotel. Mas se não se tem orçamento para isso, a gente tem que fazer dentro das condições que se tem. Tá? Agora, tirar dos funcionários para ter mais orçamento para investir em ginásio de esporte, em asfalto em cima de calçamento, isso eu acho injusto. Boa noite a todos e boa semana.
Muito obrigado, vereadora Lucimar. Com a palavra, o vereador Marcos.
Eu abro mão, presidente.
Obrigado, Marcos. Encerramento. Encerrando os pronunciamentos, convoco os vereadores para a sexta sessão ordinária de 2020, que será realizada no dia 9 de março, segunda-feira, com início às 19h30, no auditório da Escola Leonora Marchiolo Belenzier. Com a proteção de Deus, declaro encerrada a quinta sessão ordinária de 2020. Boa noite a todos e convido que venham assistir nossas sessões nas próximas segunda-feiras. Obrigado.